Vamos passar então a palavra agora para o companheiro Kleber Consolatrix Maia, Kleber Maia, que é economista e ex-vice-presidente da União Brasileira Estudante Secundarista. Disponibilizará também de 10 minutos, Kleber. Obrigado.
Boa tarde, amigos e amigas, companheiros de luta. Essa vida é uma eterna luta. Quando a gente começou junto com o pessoal da Assembleia preparar esse ciclo de debates, a gente teve medo, num determinado momento, de que a gente trouxesse para aqui uma série de teses acadêmicas, né, pessoas que viessem aqui falar sobre o passado. E nós tivemos a felicidade de montar um painel igual a esse, né, vários setores da sociedade dando aqui o seu depoimento de como que é cada setor conseguiu fazer a sua resistência. Sei que é muito difícil, em 10 minutos, a gente falar de 50 anos de resistência. Mas vamos tentar. E eu vim aqui para poder falar sobre a experiência da resistência do movimento secundarista. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer o seguinte, cheguei em Belo Horizonte, sou do interior, cheguei em Belo Horizonte em 1963, tinha sido seminarista em 1958, e no interior, ligado a uma igreja bem conservadora. E foi exatamente por causa disso que eu, chegando em Belo Horizonte, fui estudar no Colégio Anchieta, e logo depois de março de 64, em abril, a família do Assis Chateaubriand lançou a campanha do ouro para o bem do Brasil. O Colégio Anchieta, como um colégio conservador, participou dessa campanha. Recolheu alianças, brincos e etc. E eu, infelizmente, fui escolhido pela direção do Colégio Anchieta para ir até a TV Alterosa fazer a entrega do ouro que foi recolhido. Ouro que, por sinal, até hoje ninguém sabe onde está, né? Ele não chegou em lugar nenhum, com certeza. Mas logo depois, já em junho de 64, a gente já descobriu que esse não era o caminho. Quando a gente descobriu que deputados estavam sendo presos, que várias pessoas estavam sendo presas no interior de Minas, no interior do Brasil, camponeses, etc., nós descobrimos que aquele não era o nosso caminho. E aí nós começamos um processo de efetiva resistência à ditadura militar. Já em 1965, eu estava no Colégio de Aplicação, Colégio de Aplicação que hoje está se transformando no memorial da anistia política no Brasil, e lá nós começamos a fazer a campanha do voto nulo. Então foram várias noites, entendeu? Circulando pelas ruas de Belo Horizonte, fazendo pichação contra o voto em qualquer um, porque a gente já tinha percebido que as cassações que tinham acontecido era para criar uma condição de eleição daqueles que eram interessantes para a ditadura. Esse foi o ano de 65. E por que é que eu estou nomeando? É porque a ditadura, ela foi também, ao longo do tempo, se aprimorando nos seus métodos e no seu modo de oprimir a sociedade. Em 1966, 67, nós continuamos essa campanha pelo voto nulo, mas ao mesmo tempo também a gente fez uma campanha intensa contra a ditadura. Então, os anos de 66 e 67, em vez de fazer pichações pelo voto nulo, a gente encheu Belo Horizonte de abaixo a ditadura. Essas pichações eram feitas de madrugada, tinha sempre que ter três pessoas, uma no bastão, a outra numa esquina e o outro na outra. Por quê? Porque a polícia podia chegar a qualquer hora. E aí a gente acabava sendo preso. Então a gente tinha que ter vigilância nas duas pontas para poder evitar isso. Em 1968, começou com o assassinato do Edson Luiz no dia 28 de março. E aí a nossa luta se intensificou. Se intensificou, cresceu, e aqui eu quero, no meu depoimento, contar o que é que nós fazíamos. Não é, Walter? A gente fazia reunião lá na Fafiche, na Escola de Direito, às 11 horas, marcava um ponto em Belo Horizonte onde a gente ia fazer um comício, saía todo mundo semi-clandestino, chegava num determinado ponto onde tinha grande concentração de gente nos pontos dos ônibus, subíamos no capô de um carro, fazíamos ali um discurso de 3-4 minutos, 3 ou 4 pessoas, saímos correndo porque a polícia já tinha sido avisada e ia chegar. Foi desse jeito que a gente preparou a grande manifestação do dia 20 de agosto, uma grande passeata, e que teve como um dos expoentes da preparação o dia que nós definimos que o local do comício seria dentro da Prefeitura de Belo Horizonte. Imagine vocês que a Prefeitura de Belo Horizonte ficava a 3 ou 4 quarteirões do DOPS. A gente, na clandestinidade, definimos, poucas pessoas sabiam o que a gente ia fazer naquele dia. A gente ocupou a Prefeitura, pichamos toda a Prefeitura de abaixo à ditadura, certo? Subimos naquelas bancadas de atendimento, discurso nos 3 andares da Prefeitura. Isso foi em julho, e a gente estava preparando, então, a grande passeata do dia 20 de agosto. Foi quando, pela primeira vez, né, Walter, nós tivemos que dormir fora das nossas casas, porque todas as lideranças da manifestação estudantil em Belo Horizonte estavam para ser presos, e eu fui descobrir, depois, que eu acabei dormindo no porão de uma casa em construção, que, por sinal, era do Manel Costa, presidente da Assembleia Legislativa, eu correndo da repressão e acabei passando a noite na casa do presidente da Assembleia Legislativa, lógico, sem ele saber. Foi dessa forma que a gente preparou essa grande manifestação e fomos recebidos à bala. Foi a primeira vez que a repressão usou bala. Nós fomos pela floresta, descemos o viaduto Santa Teresa. E ali no viaduto nós fomos cercados. Houve um tiroteio, coincidentemente tinha um estudante que era da Nicarágua, que foi baleado, né, Walter? E aí nós tivemos que escondê-lo, porque não podia nem levar para o pronto-socorro, porque se leva para o pronto-socorro ele seria expulso do Brasil. Foi assim que, no ano de 68, eu acabei tendo que sair de Belo Horizonte, fui para São Paulo, fui eleito vice-presidente da UBS e tenho a péssima memória de ter participado do confronto em São Paulo entre o CCC da Universidade Mackenzie e o pessoal da Maria Antônia, da Faculdade de Filosofia da Maria Antônia na USP. Naquele momento, o CCC nos atirou várias garrafas com ácido, destruíram a Faculdade de Filosofia da Maria Antônia, e nós tivemos vários estudantes secundaristas que estavam lá naquele dia e que acabaram ficando depois 3 ou 4 semanas no CRUSP, escondidos, para recuperar do ácido que tinham recebido nas pernas. Então, isso foi, para mim, o ano de 68. A partir do final do ano, com a decretação do ato institucional número 5, e aí importante, uma história interessante, o ato institucional número 5 foi decretado no dia 13, nós estávamos no encontro estudantil secundarista em Salvador, e a partir dali, a rodoviária ficou sendo vigiada no Brasil inteiro, todas as rodoviárias, e nós ficamos fazendo um ponto de 6 em 6 horas, até passar o Réveillon. Eu passei o Réveillon naquele ano nas dunas da Lagoa de Abaeté, certo? Até que a gente tivesse condições de sair de Salvador e ir para casa. É uma pena estar terminando, mas eu não vou me alongar muito. Em 1969, nós começamos a preparar o novo congresso da UBS. Eu, na chegada para o Congresso, em São Paulo, eu fui preso. Fui preso no final de setembro. Coincidentemente, fiquei preso até o dia que o Marighella morreu em São Paulo, dia 4 de novembro. E aí um dado interessante, viu, Frei Oswaldo? O avião que transportou o Frei Tito Do Rio Grande do Sul para São Paulo, o avião da Força Aérea, foi o mesmo avião que me levou de volta para o Rio Grande do Sul, que eu tinha vindo do Rio Grande do Sul e cheguei em São Paulo e fui preso. Ao chegar em Porto Alegre, né, no mesmo avião, a revista Realidade tinha noticiado o meu nome e o nome de Solan Eduardo Anes Viola, que estava preso junto comigo, que tinham voltado. E ao chegar em Porto Alegre, eu ouvi nos corredores o comentário de um cara que inclusive frequentava as reuniões do DA, da Faculdade de Filosofia, que eu tinha dado sorte, porque o fato da revista Realidade ter divulgado a minha prisão, né, impediu a eles que dessem cabo da minha vida. Não vou estender mais, a história é longa, espero ter contribuído de alguma forma com esses depoimentos, com esse processo de resistência. Tenho certeza, como nosso amigo da luta armada, que essa luta vai continuar, nós ainda vamos um dia conquistar a sociedade pela qual estamos lutando há 50 anos. Muito obrigado.